Lições da Bíblia.
Olá, como está você? Tudo bem? Um prazer muito grande. Estamos de volta no programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Estamos estudando juntos o livro de Provérbios. E essa semana estamos vendo aí palavras de verdade. É ser verdadeiro é a maneira mais segura de se viver. A gente ser verdadeiro, franco, objetivo, claro, naquilo que a gente faz. E eu tenho dois amigos aqui que vamos conversar sobre esse tema. Temos aqui o pastor Milton Andrade, que faz parte do quarteto Arautos do Rei, é o baixo do quarteto, e também tem atuação no aconselhamento bíblico, aconselhamento aqui na nossa escola bíblica, entre outras atividades, não, pastor?
Olá, pastor Edson, um prazer estar com vocês aqui no programa Lições da Bíblia, na Rádio Novo Tempo. Nós trabalhamos ali na escola bíblica, atuando como conselheiro, respondendo perguntas bíblicas e também na edição de cursos bíblicos. Então é um prazer estar com você aqui, com a minha querida amiga Mayara. Teremos momentos maravilhosos aqui.
Aliás, você, de fazer essa atuação aqui na escola bíblica, viaja muito, não? Quantos dias sim. Por ano, mais ou menos?
Esse é um detalhe,
né? É um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção, porque sim. Você é um homem extremamente ocupado. Queremos agradecer imensamente a sua disposição de estar conosco aqui nesta semana estudando a lição.
São cerca de 150 dias por ano, então quando estamos aqui na Novo Tempo, sempre é um prazer participar da rádio, da TV, com os nossos queridos amigos.
Que bom, muito obrigado desde já. E Mayara é a nossa, é uma professora aqui da Escola Bíblica, ela entende de tudo. Ela diz assim que é o Leandro, o professor Leandro, que participa aqui sempre na programação diariamente, e ela também pode ficar aí na mira da verdade, ela pode responder qualquer pergunta. Você escreve aí para a Escola Bíblica e a Nayara vai ajudar a você a encontrar a solução, né, Nayara?
Nós tentamos, né, pastor, responder a todos conforme a palavra de Deus mostra, não é? Mas é um grande privilégio, uma grande responsabilidade e um grande desafio esse trabalho, não é? Ajudar as pessoas a compreender mais a palavra de Deus.
Que bom, muito obrigado mais uma vez, então, de estarmos juntos aqui. Conhecendo a verdade é interessante. Quando a gente fala assim, verdade, o que é verdade? Vamos começar logo com essa perguntinha aqui.
É um termo muito difícil de definir o que é verdade. Existem vários conceitos para ela, não é? Uhum. Mas tem um conceito bíblico que eu gostaria de usar aqui.
Pois não. Não
é? É o que está lá em 1 João, capítulo 2, verso 21. Ali o apóstolo João escreve o seguinte: não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Então parece assim muito óbvio, mas nós podemos dizer que a verdade ela não é mentira, e nenhuma mentira pode proceder dela, né? Se nós estudarmos a Bíblia, nós vamos perceber que a verdade ela é mais do que conceitos, ela é mais do que ideias, mais do que doutrinas, a verdade ela é uma pessoa.
Uhum. Pilatos fez essa pergunta para Jesus, né? O que é a verdade? E ele não esperou a resposta. Como a Mayara mencionou, a verdade é uma pessoa, e aquilo que ele diz, Jesus, né? A sua palavra é a verdade. Então, se nós precisarmos, conhecermos e quisermos conhecer a verdade, nós precisamos ir a Cristo, a sua palavra, e compreendemos completamente essa palavra, né? Agora, é interessante que a palavra verdade, na língua grega, né? A língua do Novo Testamento, uhum. É aletheia, e aletheia significa não fingimento. Uma pessoa verdadeira que não finge, que não coloca uma máscara, não é? Uma pessoa transparente. E Jesus é assim, a palavra dele é assim. Ele fala corretamente, exatamente como as coisas são. E nós precisamos ter um contato com essa verdade todos os dias, não
é,
pastor?
É fundamental. Vocês estão puxando um texto e estão puxando também um foco muito interessante, que ele é a fonte da verdade, Jesus é a fonte da verdade. Sim. Então toda vez que nós nos relacionamos com outras pessoas, temos que nos espelhar nele, que é a fonte da verdade. Então não existe aí nenhuma falsidade, uhum. Não existe nenhuma mentira. Aliás, a mentira, ela, a gente sabe que ela não compensa, não é? As pessoas tentam encobrir as coisas ou meia verdade, não é? É uma mentira branca. Uhum. Existe mentira branca?
São as falácias, né, Mayara?
Falácias.
A mentira tem pernas curtas, né? Não, não vai muito longe. Precisamos ser verdadeiros em todos os momentos, no nosso lar, no nosso trabalho, e assim nós levaremos a palavra verdadeira, né, Jesus Cristo, para as outras pessoas, sermos como ele é, né?
O tipo de mentira mais perigosa é aquela que mistura verdade com mentira, não é? Então 99% de verdade com uma gota de mentira, ela já é mentira.
É,
né?
Mentira. Uhum. É, isso é artimanha, né? Artimanha do inimigo de Deus, nosso inimigo, de misturar, de fazer uma contrafação, né? Mistura a verdade com um pouquinho de mentira e aí você pode facilmente ser enganado. Por isso nós temos que estar todos os dias estudando a palavra de Deus. Bem, Provérbios capítulo 22, verso 17 e 18, traz um texto muito interessante para a gente poder entender como a verdade, ou a maneira pela qual a verdade deve impactar a nossa vida. Sim. Ele diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento, porque é coisa agradável os guardares no teu coração e os aplicares todos aos teus lábios. Bem, como é que a gente pode entender isso aqui?
Esses versos são muito importantes, pastor, ainda mais no nosso contexto, né? Onde as pessoas dizem que tudo é relativo, não existe uma verdade moral absoluta. Inclusive, hoje existe um filósofo chamado Zygmunt Bauman, onde ele define a nossa época como modernidade líquida. Assim como a água ela se molda a várias formas, nós podemos nos moldar às circunstâncias, né? A chamada ética situacional depende do momento, da hora, da pessoa, a gente vai se moldando. Mas o que nós lemos na Bíblia é diferente. Nós precisamos ouvir, não é, a palavra da verdade e colocar em prática. Que palavra é essa? É a palavra de Deus, a Bíblia, o Antigo e Novo Testamento. Nós precisamos ler a Bíblia e precisamos praticá-la. De nada vale você ouvir aqui a rádio se você no seu dia, hoje, não é, não colocar em prática aquilo que nós estamos falando aqui. Talvez você conheça Jesus, mas você não coloca as palavras de Jesus em prática na sua vida. Então é importante nós sermos coerentes, verdadeiros. Se você sabe uma coisa, uma doutrina, se você sabe que tem que buscar mais a Deus, coloque isso em prática e assim você será verdadeiro.
Aqui, ouvindo isso que o pastor Milton acabou de dizer, me veio na mente um texto bíblico onde o Senhor diz claramente que o povo perece por falta do conhecimento. Uhum. E quando a gente analisa, isso está ali no livro do profeta Oséias, né, capítulo 4, nós percebemos algo muito interessante. O povo perecia por falta de um conhecimento não teórico de Deus e de sua palavra. Mas o que faltava para o povo era o conhecimento relacional, visceral com Deus, intimidade com ele. Então o que o sábio está nos ensinando no provérbio ali é que nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra, mas nós temos que ser praticantes, porque é somente quando nós a praticarmos é que, por meio de nós, Deus vai poder mostrar as suas verdades a outras pessoas.
O próprio texto, né, diz, inclina o ouvido, ou seja, preste atenção, concentre-se.
Esteja atento.
Esteja atento. Uhum. Não é só ouvir por ouvir, mas é praticar, né? Colocar na sua vida, colocar no seu interior, né?
Eu acho muito interessante que o comentário aqui que nós lemos diz que nós precisamos dessa experiência, precisamos meditar sobre a palavra. Essa palavrinha meditar na língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento, é mais ou menos o seguinte: imagine um leão, um animalzinho em cima da sua caça, não é? Ele gasta tempo ali lambendo o osso, comendo, mastigando, digerindo. Meditar é exatamente isso. Nos debruçarmos na palavra de Deus, gastarmos tempo meditando, cada palavra das escrituras são importantes, né? Lá eu lembro do Salmo 1, verso 2, né? Na sua lei medita de dia e de noite, ou seja, você medita realmente em cima da palavra, você assimila essa palavra e ela faz a diferença no seu corpo. Então, se você realmente quiser aprender e praticar a verdade, você precisa gastar tempo com as escrituras. Lá em Jeremias 15, verso 16, diz...
Eu estava com esse verso na mente aqui.
Achadas as tuas palavras, logo as comi. Assimilar. Cada molécula da palavra, não é? Como um alimento, precisa ser assimilado pelo nosso corpo. E assim a gente vai ser verdadeiro com as pessoas.
Agora, quando avançando um pouquinho mais, quando a gente... O que é essa experiência de ter esse relacionamento, interiorizar, não é, com a verdade... digerir, ou seja, fazer parte da sua vida, o que vai fazer na nossa existência? No livro de Provérbios, capítulo 22, verso 19 e 21, fala um pouquinho sobre isso, sobre a confiança no Senhor, de dar-lhe hoje a instrução a ti mesmo. Porventura, não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim que possas responder claramente aos que te enviarem. Então, é uma experiência, não?
Aqui ele apresenta uma experiência de três pontas, vamos dizer assim, não é?
Uhum.
Desenvolve-se a fé, e a fé aqui entra mais do que simplesmente uma simples crença, mas entra aqui como, mesmo você não compreendendo todas as coisas, por causa do relacionamento, você entende, você aceita e você tem boas razões para acreditar naquilo que você acredita. Fala também sobre a convicção e também sobre a responsabilidade. Porque quando eu entro num relacionamento com Deus, diante dele eu me torno responsável de passar para outras pessoas essa experiência e motivar outras pessoas a viver o mesmo que eu estou vivendo. Então perceba que a fé aqui, o conhecimento da verdade, ela não é algo egoísta. Você busca, claro, individualmente ter a sua experiência, só que isso é tão forte, que você acaba, digamos assim, transmitindo pelos poros a vivência que você tem com Deus e acaba incentivando, sim, outras pessoas.
Eu gosto muito daquela frase, Mayara, que diz assim: pela contemplação somos transformados. As pessoas vão ver Jesus em nós, não é? Que somos pessoas verdadeiras, quando nós passarmos tempo com Jesus, através da oração, da Bíblia, quando a nossa fé, conforme você disse, estiver solidificada em Cristo, então as pessoas verão Jesus em nós. E é bom nós pensarmos, né? Quanto tempo nós gastamos buscando essa palavra da verdade? A gente gasta tanto tempo com outras coisas, né? Com jogo, com filme, né? Com passeio, essas coisas não são erradas. Mas se colocarmos na balança, precisamos rever as nossas prioridades. Então nós aqui no Lições da Bíblia queremos convidar a todos, né, que busquem hoje mais a Deus, a oração, a leitura da Bíblia, para sermos pessoas corretas, sem fingimento e pessoas verdadeiras, pastor.
É excelente a visão que a gente pode adquirir lendo esse livro de Provérbios. Tem sido realmente uma inspiração, uma bênção. Quero fazer um pequeno intervalo do nosso programa Lições da Bíblia. Se você ainda não tem ainda o guia de lição, a lição da Escola Sabatina, você pode ir lá no site cpb.com.br, procure lá, lição de Escola Sabatina. Esse é o texto básico que a gente tem utilizado para o programa Lições da Bíblia. E aí você pode adquirir esse material, tem lá também à sua disposição. Você pode baixar também ou pode adquirir a lição para você ter em casa, em papel, aí você ter, ou um aplicativo, você também pode, através da Apple Store ou Android, também você pode ter este guia de lição. Você procura lá a lição da Escola Sabatina, você vai poder baixar os seus instrumentos, aí, o seu iPhone, o seu telefone, enfim, você vai poder utilizar esse material, tá bom? Voltamos já com o programa Lições da Bíblia.
Entenda a batalha entre o bem e o mal. Compreenda por que o mundo está passando por uma série de desastres naturais. A resposta está no princípio. Faça o curso bíblico Princípios, por correspondência, inteiramente gratuito. Peça já o seu pela Caixa Postal 7, CEP 12.300.970, Jacareí, São Paulo. Ou pelo e-mail escolabiblica@novotempo.org.br.
Rádio Novo Tempo, a voz da esperança.
Lições da Bíblia.
Olá, estamos de volta ao seu programa Lições da Bíblia, o especial da semana. Estamos aqui com dois amigos, o pastor Milton Andrade e também a Mayara. Os dois, o pastor Milton participa do Quarteto Arautos do Rei e também da Escola Bíblica. A Mayara também é uma das conselheiras da Escola Bíblica. Muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco. Estamos falando sobre o livro de Provérbios. O tema geral que estamos falando é palavras de verdade, e isso tem ajudado, tem mostrado um pouquinho algumas atividades no nosso dia a dia. Entrando agora logo em Provérbios, capítulo 22, versos 22, 23, depois capítulo 23, o verso 10, fala alguma coisa sobre roubando os pobres. Não roubes os pobres, porque é pobre, nem oprimas em juízo ao aflito, porque o Senhor defenderá a causa deles e tirará a vida aos que os despojam. Bem forte esse texto, hein?
Ele é forte, mas ele traz esperança, né? Principalmente para aquele que está sendo oprimido. Vivemos em tempos dificílimos porque nós temos visto que a desigualdade tem aumentado cada vez mais. Infelizmente, os ricos continuam mais ricos, os pobres continuam mais pobres e nós percebemos que os governantes têm muita responsabilidade nisso, não é? Porque algumas coisas têm acontecido, muita corrupção. E o texto bíblico está mostrando que haverá justiça. Que não será talvez a justiça humana que vá fazer a diferença, mas que Deus está vendo. E que ele não vai deixar impune aquele que está tirando vantagem daquele que é menos favorecido, não é?
E nem o juízo, né? Um juízo por uma pessoa ser mais abastada, ele consegue pagar um advogado mais especializado e acaba livrando,
sim,
ou se livrando de uma condenação, etc. Então, a justiça nem sempre
favorece,
mas nós podemos estar tranquilos que Deus está vendo todas essas coisas.
Sim, apenas só fazendo aqui um adendo, né, que a lição não está falando contra a riqueza de maneira
alguma,
mas sim contra aqueles que tiram vantagem dos outros, né?
A riqueza não é pecado, ser rico não é pecado. Você pode ter muitos recursos, Deus lhe abençoou pela sua fidelidade, pela sua maneira de ser. Entretanto, você deve ser fiel a Deus e correto em tudo aquilo que você faça, não?
Com certeza. Jesus se identificava com os pobres e ainda se identificam, né? Fizeram uma pesquisa e descobriram que em 2016, 1% da população mundial terá mais dinheiro do que o restante das 99%, né, de pessoas. É uma desigualdade muito grande. Jesus deseja que nós ajudemos os pobres. Por que existem pobres? Exatamente para nós ajudarmos, para nós ajudarmos, colocarmos a mão no bolso, não é? Tirarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho.
Eu acho que a essência está aí, não? A questão de nós diminuirmos o nosso egoísmo, o foco em nós mesmos e olharmos para as pessoas mais necessitadas, que sempre vamos estar com elas em nossa volta. A Bíblia já diz isso.
Jesus, e um aspecto prático, pastor, às vezes nós vamos em alguns lugares, por exemplo, na feira, e eu fico observando algumas pessoas pechinchando, né, o quilo de algum alimento. Não, faz aí 50 centavos a menos. A gente não vai julgar se o preço está alto ou não, mas se ele está pedindo aquele valor, pague aquele valor. Tem gente que tem esse costume de pechinchar a todo instante. Não tire vantagem.
Não explore.
Não quer o produto, vá comprar em outro lugar. Não explore aqueles que precisam daquele valor.
Exato. Ok, avançando um pouquinho mais aqui no estudo de Provérbios, agora no capítulo 23, verso 17, essa tem sido a base que nós vamos falar agora, de ter inveja dos perversos. É uma advertência que nós encontramos aqui nesses capítulos, capítulo 24 também, do verso 1 e 2, no capítulo 24, no verso 19, verso 20. Vou ler apenas um dos textos. Não tem o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todos os dias. Veja, é interessante porque às vezes nós vemos as pessoas indo bem, as pessoas estão com sucesso na vida, e a gente sabe que às vezes tem alguma coisa por baixo, escondida, não é? E a gente tem inveja. Como é que é isso?
Eu lembrei de um exemplo bíblico de Asaf,
okay,
que era
Salmo 73,
né? Que servia ao Senhor no templo, estava indignado porque os perversos estavam prosperando e ele, aos próprios olhos dele, estava indo de mal a pior.
Segundo ele, ele que tinha direito de prosperar, não
é? Pois é.
Se Deus é bom, porque eu preciso merecer.
Né? Se ele é fiel, se ele está
ali servindo. Aí a gente entra naquela famosa questão que muitas vezes a gente usa. Mas Senhor, eu sou fiel,
cadê os bens?
Eu dizimo, eu oferto, eu faço isso, eu faço aquilo para o Senhor, e como é que aquele que não tem fé nenhuma no Senhor está melhor do que eu? Então Deus aí ele está dando uma advertência severa. Ele diz, olha, se você me conhece realmente, você sabe que a prosperidade que eu tenho para você não é bem essa. E se você me conhece, você sabe que as suas necessidades eu irei prover.
É a confiança, né? A confiança que a gente tem que ter em Deus. Agora, no fundo, assim, quando as pessoas têm inveja, a inveja já não é coisa boa, né?
Não.
Não, porque na inveja eu quero aquilo que o outro tem, né?
Falta contentamento. Não está contente com o que tem, com o que é e quer o do outro, né?
Isso é uma transgressão do 10º mandamento, né? Que o 10º mandamento da lei de Deus trabalha o princípio do contentamento.
Uma vez eu vi, pastor, sobre aquele mito da grama mais verde. Por que, que a grama do meu vizinho é mais bonita que a minha? Aí tem um psicólogo americano, né, chamado Pomerantz, e ele foi ver se realmente é assim. E ele descobriu, um fato muito simples, né, que dependendo do seu ponto de vista, da sua ótica, realmente a grama do outro é mais verde. Só que se você olhar de cima, você verá a terra, né, um marrom, que vai destoar, vai tirar a cor verde da grama. Ou seja, quando nós olhamos a vida do outro, do nosso ponto de vista, a gente vê de uma forma equivocada. Mas vai colocar a roupa do outro, vai morar na casa do outro para você ver que não é como você imaginava. Então nós devemos nos contentar. Paulo diz lá em Filipenses 4:11, estejais contentes em toda e qualquer situação, e aí você não vai ter inveja do outro.
É, às vezes a inveja você está olhando para dentro de você, né? É, você está vendo aí o perverso indo bem e a gente fica chateado. Olha, puxa vida, o indivíduo fez aquilo lá, mas olha, olha aquele carro que ele tem, olha a casa que ele tem, olha isso que ele possui, etc, etc, etc. No fundo, a gente está desejando a coisa do outro, e não é por aí o caminho. Então a gente tem que tomar cuidado e vigiar a gente mesmo. Agora a gente tem que ficar tranquilo na confiança no poder de Deus, porque ele um dia vai julgar todas as coisas. Sim. E ele nos dá a vida, nos dá a saúde, e a gente tem que estar feliz com isto e desejoso de que ele volte logo.
E o que ele pede de nós, pastor, é o que está lá em Provérbios 3, verso 9: me honre com as primícias da tua renda.
E aí?
Porque ele providencia os recursos para que nós sejamos tanto fiéis a ele como para que tenhamos também o nosso sustento.
E a vida mostra isso, né? E a palavra de Deus muitas vezes é clara nesses ensinamentos. E a gente tem que estar atento a essas coisas. Avançando um pouquinho mais agora, um outro conselho que diz para a gente prestar atenção naquilo que a gente coloca na nossa boca. Provérbios 23, a base dos versos 29 até o verso 35. Esse texto diz assim: o consumo do álcool, estou agora resumindo, né? Que o consumo do álcool, ele é apresentado aqui nesse texto como uma forma negativa. Ele é a fonte de muitos problemas, de muitas dificuldades. A gente vê isso claramente na sociedade, não?
Algumas pessoas ainda querem dizer que o vinho faz bem para o coração, para o sistema cardiovascular, só que o benefício está no resveratrol, né, que é uma substância da uva.
Se tomar suco de uva, então...
Já valeu.
Os flavonoides também.
O suco de uva sem ser fermentado é uma delícia.
O problema é o álcool e
vou fazer uma propaganda aqui da Super Bom.
Sim.
Um suco puro.
A grande questão aqui, pastor, é que os provérbios e esse, né, que está falando sobre esse assunto, ele fala também de glutonaria, ele começa falando sobre isso, não é? Então a lição aqui no guia, ela trata sobre o apetite pervertido, não é?
Isso.
A grande preocupação de Deus aqui é que tipo de coisas que nós estamos alimentando o nosso corpo, porque essas coisas podem fazer mal para a nossa mente. E se fizer mal para a nossa mente, atrapalha a nossa espiritualidade, o nosso relacionamento com Ele.
E Provérbios 23, verso 1 a 8, acrescenta mais, não? Anteriormente, os versos anteriores falavam sobre o álcool, etc. E esse agora, esse texto do capítulo 23... do primeiro verso até o verso 8, fala exatamente sobre controlar o apetite, né?
Então,
isso
aqui
é importantíssimo.
A grande questão
você está puxando algo muito interessante.
É o entorpecer a mente.
Aí é que está, o relacionamento para com Deus.
Embotar a mente, né? Exatamente.
Porque... existe uma palavra aqui, Mayara, que nós sempre frisamos, que é temperança. Temperança é você, né, abandonar o que não presta
e
ser equilibrado de coisas boas. Tem gente que acha assim: eu preciso ser moderado no que é ruim. Não é isso.
Não há como.
Temperança é você abandonar. E o álcool é uma coisa que você precisa abolir e abandonar da sua vida.
Okay.
Porque faz mal para você. Não é ser moderado no que é ruim. Nas coisas boas, é claro, bom senso, temperança. E assim a gente vai ter esse equilíbrio, né? Mente, o corpo físico e o nosso lado espiritual.
É importantíssimo a gente ter esta visão de que nós somos um por inteiro,
nós,
né?
Nós somos um todo, né?
Um todo. A nossa mente vai refletir, o meu relacionamento para com Deus vai refletir aquilo que eu como, como eu faço meus exercícios.
Sim.
A minha mente tem que ficar clara. Por que ficar clara? Para o meu relacionamento com Deus, porque é através da nossa mente que Deus se comunica conosco e nós nos comunicamos com Ele.
Exatamente.
Então, por isso que Ele tem este pedido e esses conselhos são dados exatamente com esta visão. para que o nosso relacionamento para com Deus seja bem claro, bem objetivo. Bom, vamos avançar um pouquinho mais, porque temos pouquíssimos minutos para concluirmos o nosso programa, e aí entramos sobre nossas responsabilidades. Bem, o que nós encontramos aqui num texto de Ezequiel, capítulo 33, verso 8, que diz assim: se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o derramarei sobre ti. Uau, que texto!
Em outras palavras, traduzindo assim até para uma linguagem mais fácil.
Isso, vamos lá.
O que Deus está querendo dizer aqui é o seguinte: todo discípulo nasce no reino dele como missionário.
Quando eu começo a conhecer a palavra de Deus, eu não posso ficar para mim mesmo, não é?
Não. E aí, tem pessoas que tentam argumentar da seguinte forma: não, mas se tal pessoa jamais conhecer essa verdade, Deus poderá salvá-la. Ok? Não é. Salvação na ignorância, só que cuidado com esse conceito, porque é minha responsabilidade, quando eu conheço a verdade, transmiti-la a outros. E aqui o texto está dizendo que se eu sei que uma pessoa está em erro e eu não a advirto do seu erro para que ela se arrependa, Deus vai requerer de mim.
Por não ter avisado.
Por não ter avisado essa pessoa caso ela se perca.
Jesus tem uma grande comissão para nós, e para alguns tem sido uma grande omissão, né? Eu me lembro de uma história de Nicholas Winton. Ele é chamado de Schindler britânico. Na Segunda Guerra Mundial, ele salvou 669 crianças. Oh. Ele levou essas crianças em trens para Inglaterra e Suécia e salvou-as ali do nazismo. O que nós temos que fazer é exatamente isso. Se você vê as pessoas em perigo sendo levadas para a morte, e é isso que Provérbios 24, 11 diz e 12, livre-os da morte. Nós estamos vendo as pessoas morrendo sem Jesus, sem essa verdade, e nós precisamos, assim como Nicolas, levar essas pessoas para o lugar seguro, para a salvação em Cristo Jesus. Então essa é a nossa grande comissão, não é? Levar as palavras da verdade ao mundo que tem perecido a morte eterna.
É, o que o provérbio tem convidado a cada um de nós a desenvolvermos é o amor pelas almas perdidas. E quando nós tivermos esse amor, o mesmo amor que Cristo teve, nós não vamos ficar felizes, satisfeitos em ver as pessoas vivendo no erro e ser como se aquilo não fosse nada e não fosse levar a lugar nenhum.
É conhecer a verdade vai libertar, vai ajudar, e nós somos instrumentos. Por isso que a Rede Novo Tempo de Comunicação se propõe a estudar a palavra de Deus com os amigos através da televisão, TV Novo Tempo, através da rede de rádio Novo Tempo, através da internet, procurando mostrar e advertir e mostrar a palavra de Deus, as verdades que estão aqui contidas na Bíblia. Nós queremos agradecer imensamente a Mayara e também o pastor Milton. Palavrinha final, dois segundinhos aí para cada um, por favor.
O que eu queria deixar aqui é um texto bíblico que está em 1 Pedro capítulo 3, verso 15 e verso 17, que diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em seu coração, estando sempre preparados para responder a todos aqueles que vos pedirem razão da esperança que há em vós. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal.
Muito obrigado, Mayara.
Meu recado aos meus queridos amigos é: se você conhece a verdade, e eu sei que você tem aprendido muitas coisas aqui na Novo Tempo, o meu conselho e o conselho da Bíblia é: pratique a verdade. Que hoje seja um dia diferente na sua vida. Busque essa verdade e obedeça ao que Jesus pede de você.
Muito obrigado, pastor Milton. Eu sou Edson Rosa e deixo um abraço muito forte para você. Que Deus abençoe ricamente. Até o nosso próximo programa, Lições da Bíblia, o especial da semana.
Você ouviu Lições da Bíblia.